A Rádio ONU conversa com o líder indígena brasileiro, Marcos Terena. Marcos, é um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU mais uma vez.
Obrigado, é uma alegria também poder estar conversando com todos os ouvintes aqui através da Rádio ONU.
Marcos, o Dia Internacional dos Povos Indígenas é comemorado em 9 de agosto. Esse ano tem como foco o direito dos indígenas à educação e o próprio secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse que o mundo não vai alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável se fracassar em lidar com as necessidades educacionais dos povos indígenas. Eu te pergunto, como é que está a situação no Brasil?
Bom, primeiramente, né, é preciso enaltecer essa visão que o secretário-geral sempre tem em relação aos indígenas do mundo todo, sempre provocando situações afirmativas, mas como se fosse também um desafio para que os próprios indígenas buscassem atingir aqueles ideais que ele, através da ONU, ele procura fazer. Esse ano, o tema que ele aborda é a importância da educação para os povos indígenas. É importante destacar que, para nós, os índios, a educação ela nasce nas nossas aldeias, nas nossas comunidades, através da mulher. As nossas línguas, por exemplo, que é outro ponto que está junto com a cultura e com a educação, ela nasce através de um canto, de uma mensagem para o nenezinho através da sua mãe, né? Quando a gente conhece o mundo que não é indígena, a gente percebe que o sistema educacional, muitas vezes, a maioria das vezes, exclui os valores indígenas, a educação indígena como ela é. Isso tem trazido uma grande dificuldade para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, como, por exemplo, o preconceito, né, a discriminação. Então, a educação ela não pode ser preponderante do ponto de vista de forçar uma determinada cultura a abandonar a sua própria cultura e encontrar uma nova forma de educacional. Por isso que a gente sempre defendeu, né, a gente tem defendido isso onde quer que seja, na OEA, na ONU, nos bancos multilaterais, no governo brasileiro, de que é preciso, por exemplo, termos uma educação bilíngue e, ao mesmo tempo, intercultural.
Agora, Marcos, o ensino da cultura indígena é eficiente? Eu digo nas escolas, nas comunidades indígenas. Há uma visão prioritária em manter essa cultura viva para as próximas gerações?
Na cultura indígena, essencialmente, né, ela termina um período. É quando você nasce, vive, estabelece a sua forma de ser e morre também, né? Quer dizer, com isso, de um lado, muitos sábios indígenas deixaram de transmitir conhecimentos dos nossos antepassados exatamente por não termos sabido ou aprendido o mecanismo de proteção a esses valores que podem, no futuro, assegurar a identidade de cada povo, né? A língua, o idioma, e, ao mesmo tempo, os valores essenciais do bem viver para compartilhar com o não índio, né? A cultura não pode ser apenas uma cultura demonstrativa. Vou dar um exemplo aqui do celular e do computador, porque muitas aldeias indígenas hoje receberam celulares. O jovem indígena já não quer cortar o cabelo mais, conforme a sua tradição, porque ele vê lá aquele jogador de Portugal, o Ronaldo, né?
Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo, que os índios do Brasil adoram aquele cara, né? Mais do que o Neymar, né? E procuram imitá-lo, assim, né? A gente vê isso nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. E, então, como podemos fazer isso? Então, a gente pensa, né, que não tem como brecar essa situação, porque o computador já está dentro da aldeia, né? Então, nós precisamos acessar esses novos conhecimentos para que a cultura não sofra um impacto tão grande e desapareça por completo.
É verdade. Bom, Marcos, você faz parte do grupo de trabalho do MEC para a criação da Universidade Indígena. Como é que anda esse projeto?
O grupo de trabalho tinha uma missão, que era mostrar para o próprio Ministério da Educação a possibilidade de termos uma universidade dos povos indígenas, mas dentro de um patamar de competitividade. Uma universidade, por exemplo, que agregue conhecimento científico dos povos indígenas e, ao mesmo tempo, uma universidade que possa formar médicos indígenas, que tenham conhecimento da fauna e flora mas ao mesmo tempo de capacidade tecnológica de aplicar esse conhecimento para o bem-estar da sociedade como um todo. Essa universidade, ela também torna-se importante para o Brasil. Nós temos quase 350 povos existentes, né? Muita gente não sabe disso, né? Mais de 240 línguas faladas. E essa universidade tem que possibilitar o acesso indígena, mas o acesso não indígena também. Ou seja, uma universidade, o dispute é de igual para igual com qualquer USP, UNB, que são universidades de ponta aqui no Brasil.
Bom, Marcos, e para encerrar, como a gente está em tempo de Olimpíadas, como é que você viu a abertura dos Jogos da Rio 2016?
Olha, foi esplendoroso, né? Porque ela se baseou. Eu, às vezes, converso com alguns assessores do Comitê Olímpico e brinco com eles, porque muitos itens que foram aplicados ali na abertura vieram dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, né? Por exemplo, a abordagem sobre as mudanças climáticas, né? Não desse jeito, né? Quer dizer, a gente não sabe fazer aquilo que foi feito, né? Que era magnífico, artisticamente compreensível para todos os participantes, a alegria de viver, né? Que só o Brasil, praticamente só o Brasil consegue promover essa alegria, essa descontração, mas ao mesmo tempo compromissos, né? Nós tínhamos pensado, por exemplo, de sugerimos assim, para alguns assessores que o material esportivo, por exemplo, utilizado, deveria ter selo verde, né? Qualidade, respeitando o meio ambiente, etc. E o exemplo maior, né, que foi feito lá na abertura foi a ideia de se criar um bosque ou uma floresta das Olimpíadas plantando um pé de árvore nativo, né, para compensação ambiental.
A Rádio ONU conversou com o líder indígena Marcos Terena. Marcos, foi um prazer muito grande tê-lo aqui novamente.
Obrigado, e estamos sempre conscientes de que o respeito à educação do outro também é um respeito mútuo que devemos exercitar para vencer as barreiras que o futuro nos prepara. Obrigado a todos.